No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h31, sol entre nuvens, temperatura de 26 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, 20 de abril de 2016. Mesmo com feriado, o Senado começa a formar comissão especial do impeachment. Bancadas devem apresentar nomes de representantes e suplentes até sexta, para que a análise de parecer aprovado na Câmara tenha início já na segunda. Saiba como será o rito dos trabalhos. Taxa de desemprego no trimestre é a maior desde 2012. Brasil tem 10 milhões e 400 mil desempregados, 3 milhões a mais do que há um ano atrás, é o que informa o IBGE. Esforço científico para recuperar o Rio Doce. Edital libera 11 milhões de reais em financiamentos de pesquisas para salvar a área devastada pela lama que se rompeu da barragem da Samarco. No litoral do Espírito Santo, cientistas encontram alta concentração de metais pesados. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje sobre a validade da nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Os ministros vão julgar recursos protocolados pela defesa do ex-presidente e pela Advocacia Geral da União. Os advogados de Lula argumentam que não há impedimento legal para que ele assuma a Casa Civil. A nomeação foi suspensa por uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes do STF. O ex-presidente é investigado na Operação Lava Jato por suposto favorecimento de empreiteira na compra da cota de um apartamento no litoral de São Paulo. Comissão especial do Senado que vai analisar o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff será instalada na próxima segunda-feira, informou o presidente da Casa, Renan Calheiros. Blocos partidários têm até esta sexta-feira para indicar seus 21 representantes e 21 suplentes. Ontem, o parecer aprovado pela Câmara foi lido no plenário do Senado. Renan anunciou que vai antecipar a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que comandará as votações posteriores à admissibilidade do processo de impeachment e não somente o julgamento final. Defesa de Dilma articula argumentações contra o impeachment. O ministro da AGU, Advocacia Geral da União, se reúne hoje com senadores para articular em quais sessões o governo poderá se defender das denúncias de crime de responsabilidade. Vamos então saber como será a Fidelis, qual que vai ser o rito de tramitação do processo de impeachment no Senado. E se já tem nome já cotado para integrar e comandar a comissão especial. Bom, vamos lá. Soraya, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Olha, após a leitura de duas páginas da autorização da Câmara para que o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff do PT siga adiante, o presidente do Senado, Renan Calheiros, deu 48 horas para que todos os partidos indiquem os 21 senadores titulares e 21 suplentes que vão compor a comissão do Senado. Esse prazo vai até sexta-feira, Gustavo. O primeiro vice-presidente do Senado, Jorge Viana, do PT do Acre, em entrevista à Rádio Senado, lamentou a composição por blocos partidários para a comissão que vai ser instalada na segunda-feira.
Lamentavelmente, teve que ser por bloco, porque no Brasil é uma anarquia a quantidade de partidos. Você não tem como cumprir o que estabelece, às vezes, as normas por conta da quantidade de partidos. Então, em comum acordo, se estabeleceu que seria por bloco partidário. Também ontem ficou estabelecido que até sexta-feira, 48 horas, os partidos vão indicar os componentes da comissão. E a comissão deverá ser instalada na próxima segunda-feira.
E, Gustavo, partiu do senador aqui de Minas, Aécio Neves, do PSDB, a proposta de instalar a comissão do impeachment no Senado na próxima segunda-feira. O parlamentar tucano, derrotado nas urnas nas eleições presidenciais de 2014 para Dilma Rousseff, revelou-se preocupado com a imagem do Congresso e com o povo que trabalha não apenas na segunda-feira.
não será compreensível se na segunda-feira subsequente nós não iniciarmos, senador Renan, imediatamente os trabalhos dessa comissão. O Brasil trabalha às segundas, aliás, muitos brasileiros estão tendo que trabalhar no final de semana para repor as perdas que tiveram durante todo esse último período. O razoável, o natural, que me parece, é que Vossa Excelência possa permitir que já na segunda-feira haja composição.
Proposta prontamente aceita pelo presidente Renan Calheiros.
A proposta que Vossa Excelência faz, ela é absolutamente defensável. Então, eu quero dizer aos líderes partidários, a partir da sugestão do senador Aécio Neves, nós vamos marcar a sessão para a eleição na próxima segunda-feira.
Presidente,
muito obrigado a você.
Presidente.
Gustavo, o bloco que é favorável ao afastamento da presidenta Dilma Rousseff da presidência da República já está construindo as indicações de Antônio Anastasia, que também é do PSDB aqui de Minas Gerais, para presidir a comissão do impeachment no Senado, e de Ana Amélia Lemos, né, do PP do Rio Grande do Sul, para relatora, né, nessa comissão que começa, então, que vai ser instituída, então, a partir da próxima segunda-feira. A dobradinha, Gustavo, conta com a simpatia de partidos como o PSDB, né, lógico, DEM e o PMDB do vice-presidente Michel Temer. O PMDB, que é o maior partido da casa, teria direito a escolher primeiro um dos postos. Portanto, Gustavo, a comissão do Senado, que vai ser organizada por blocos, vai ter, de novo, reforçando 21 senadores titulares e 21 suplentes, e vai ter a seguinte composição: o PMDB, que é a maior bancada, vai ter 5, o bloco de oposição, que é PSDB, Democratas e PV, vai ter 4, o bloco de apoio ao governo, PT e PDT, tem 4 vagas e ainda não tem senadores indicados oficialmente. O bloco moderador, que é PTB, PR, PSC, PRB e PTC, 2 vagas. E entre eles, o Zezé Perrella, do PTB de Minas Gerais. Já o bloco parlamentar Democracia Progressista, PP e PSD, 2 vagas. E o bloco parlamentar Socialismo e Democracia, PSB, PPS, PCdoB e Rede, 2 vagas também. Ainda não indicaram oficialmente os nomes para os integrantes da comissão. Outras 2 vagas devem ser distribuídas entre os 3 últimos blocos. Gustavo, ainda para falar e fechar a nossa conversa aqui sobre a questão do rito no Senado, quem ocupar essa função de relator do impeachment vai ter 10 dias úteis para apresentar um parecer pela admissão da denúncia ou o arquivamento. A presidenta Dilma vai ser afastada da presidência somente se houver maioria simples de senadores em votação de plenário pela continuidade do processo. Gustavo, essas informações sobre a composição aí dos blocos que vão estar compondo a comissão, eu fiz uma leitura rápida. Não sei se você tem informações mais atualizadas.
Olha,
em senhora, relação a eles.
Eu tenho uma informação aqui agora, de que, inclusive é uma informação foi divulgado por volta de meio-dia, uhum, que são já os nomes que estão sendo indicados. Então, olha, a gente tem aqui o bloco da oposição que você citou, né, que é o Democratas, PV e PSDB, indicou 4 nomes. Vou citar só os titulares, então, que são para a gente não decorrer muito tempo aqui. Então, Aloysio Nunes, PSDB de São Paulo, Anastasia, PSDB Mineiro, que deve ser o presidente da comissão, é o que ele está cotado, Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, e Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás. Esse é o bloco da oposição. O bloco Democracia Progressista, que é o PP e o PSD, tem o Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, como você já diz, José Medeiros, do PSD do Mato Grosso, e Gladson Carnelli, do PP do Acre. E o bloco moderador, né, que reúne PTB, PR, PSC, PRB e PTC, tem até agora de indicação de titular Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, e Zezé Perrella, como você diz, do PT de Minas Gerais. A indicação do bloco parlamentar Democracia Progressista, que eu acabei de falar, inclusive só é agora, Sora, essa é por volta agora de 12h20. Então, ou seja, os partidos já estão aí, já aproveitando que amanhã é feriado, provavelmente deve estar todo mundo descansando, para já articular articular isso hoje, na sexta, para já fechar isso tudo corretamente, para iniciar os trabalhos como o Renan Calheiros quer na próxima segunda-feira, Soraya. Então, esses são os nomes. Tem também uma lista de suplentes, mas eu vou citar todos não, para a gente não delongar muito, mas os nomes já dos titulares, por início, são 9, já seriam esses.
Fato é, né, Gustavo, que a comissão do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff vai ser instalada na próxima segunda-feira. É com você.
Obrigado, Soraya Fidelis. Meio-dia e 40. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, voltou a dizer ontem que haverá uma paralisia no Congresso Nacional até o Senado decidir se a presidenta da República, Dilma Rousseff, será ou não afastada do cargo. Ele citou que nesta semana não houve votações e que na semana que vem o governo não será reconhecido pela Casa, o que, de acordo com Eduardo Cunha, dificultaria a apreciação de matérias. O vice-presidente da Câmara Federal, o deputado Valdir Maranhão, do PP, decidiu ontem limitar a investigação no Conselho de Ética sobre o presidente Eduardo Cunha. Com isso, o foco da apuração no colegiado será sobre a suspeita de que Cunha teria contas bancárias secretas no exterior e de que teria mentido sobre a existência delas em depoimento à CPI da Petrobras. As acusações de recebimento de propina que pesam sobre ele na Operação Lava Jato ficaram de fora. Deputados contrários a Cunha criticaram a medida, acusaram o presidente de fazer uma manobra e protocolaram um recurso. Vice-presidente Michel Temer assume presidência da República amanhã e na sexta-feira, enquanto a presidenta Dilma estiver em Nova York na cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima na sede da ONU. No discurso, Dilma deve abordar a crise política, o processo de impeachment e aproveitar a tribuna da ONU para chamar a atenção da comunidade internacional sobre o processo em curso e se defender das acusações que pesam contra ela. O Supremo Tribunal Federal mantém indiciamento do governador Fernando Pimentel. Ontem, o ministro Celso de Mello rejeitou habeas corpus apresentado pela defesa do governador de Minas, alegando que, antes de ajuizar ações no STF, os advogados deveriam esgotar todos os recursos no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Pimentel foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de influências. Acusações constam de 2 inquéritos da Operação Acrônimo.
Economia.
Taxa de desemprego sobe para 10,2% no Brasil entre os meses de novembro de 2015 e janeiro de 2016. No trimestre anterior, estava a 9,5%. É o pior resultado da série trimestral iniciada em 2012 pelo IBGE. O índice ficou bem acima do registrado no mesmo período de 2014 e 2015, quando ficou a 7,4%. De acordo com o IBGE, há 10 milhões e 400 mil desempregados hoje no país, 3 milhões a mais do que em janeiro de 2015. IPCA 15, a prévia da inflação oficial, volta a acelerar e fecha abril a 0,51%, acima do 0,43% de março. Alimentação e bebidas, frutas, saúde e cuidados pessoais, também remédios, foram os grupos que ajudaram a puxar a inflação para cima. Aqui em Belo Horizonte, alta de 0,66% em abril, acima do 0,55% de março. Agora meio-dia e 44, o Jornal FMG faz um rápido intervalo e na volta esforço científico para recuperar o Rio Doce.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Internacional.
Republicano Donald Trump e democrata Hillary Clinton lideram primárias de Nova York na corrida presidencial norte-americana. Como obteve a maioria dos 95 delegados de Nova York, Trump chegou mais perto dos 1.237 que necessita para obter a indicação partidária. No momento, ele tem 845 delegados, contra 559 do seu adversário de partido, senador Ted Cruz, e 147 do outro adversário, John Kasich, no Partido Democrata. A indicação depende de pelo menos ter 2.383 votos de delegados. Com a vitória em Nova York, Hillary alcançou 1.893, precisa, portanto, de mais 490. Seu rival, Bernie Sanders, aparece com 1.180 na corrida pela vaga do partido na eleição presidencial. As primárias de Nova York, que ocorreram nesta terça-feira, para os dois partidos, são uma das principais entre todas as primárias que estão marcadas para ocorrer até junho. Novo tremor atinge o Equador nesta madrugada na mesma região onde, no sábado, outro terremoto já havia deixado 480 mortos e 1.700 desaparecidos. O novo terremoto chegou a 6,1 graus. O de sábado atingiu 7,8. O abalo desta quarta-feira aumentou a angústia dos sobreviventes que sofrem com a falta de água e mantimentos, além dos frequentes cortes de energia elétrica, informa as agências de notícias internacionais.
Meio Ambiente.
Metais pesados em alta concentração são encontrados na foz do Rio Doce, no norte do Espírito Santo, segundo o relatório produzido pela Marinha do Brasil. O resultado da pesquisa, que ficou sob sigilo durante 3 meses, foi liberado pelo IBAMA. A amostra foi colhida dias após o rompimento da barragem da Samarco. No entanto, não aponta que a contaminação tenha sido levada pela enxurrada de lama. Há concentração de arsênio, manganês, selênio e chumbo acima do limite estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. E ainda falando sobre a tragédia de Mariana, novo edital da FAPEMIG busca pesquisas que ajudem na recuperação da bacia do Rio Doce destruída após a queda da barragem da Samarco em Bento Rodrigues, distrito de Mariana. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
11 milhões e 250 mil reais vão ser destinados a projetos de pesquisa sobre a recuperação do Rio Doce. Essa é a segunda chamada que a FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, lança para tentar minimizar os impactos causados pela queda da barragem de Fundão. A primeira foi lançada em janeiro deste ano e já recebeu propostas que agora estão em fase de avaliação. Na primeira etapa, a busca era por tecnologias de recuperação dos solos, das águas, da flora e da fauna. Agora a busca é por resoluções de problemas mais estruturais, como explica o presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela.
Nós lançamos duas chamadas, né? Uma de aproximadamente 7 milhões, que é para tecnologias, para a solução de problemas pontuais. Agora é um arranjo que envolve o CNPq, envolve novamente a CAPES, a ANA e a FAP do Espírito Santo. E aí nós estamos agora à busca de projetos grandes, mais projetos mais longos e que vão gerar conhecimentos mais sólidos, novos e aproveitamento de conhecimentos antigos. Então você vai olhar o rio e a bacia. Então nós vamos ter assim um olhar mais completo.
Podem concorrer propostas de 11 áreas temáticas: estudos socioeconômicos, uso do solo, qualidade de vida, áreas degradadas, qualidade da água, biota, Mata Atlântica, ecossistemas de estuário, redução de resíduos, saneamento básico e governança. Cada projeto selecionado deve ter, no mínimo, pesquisadores de 3 instituições, sendo que pelo menos uma deve estar no Espírito Santo ou em Minas Gerais. A tentativa é de estabelecer uma rede de conhecimento transdisciplinar. É o que destaca o presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela.
A rede no Brasil, às vezes, é um pouco difícil dela funcionar. Nós vamos lutar para que ela funcione. A beleza da rede está no seguinte: os grupos de pesquisa, eles depositam o conhecimento que eles têm, depositam as facilidades que eles têm num conjunto. e ele passa a usar o todo. Você coloca à disposição de todos que estão naquela rede o seu conhecimento, o seu laboratório, as suas possibilidades. Todo mundo colocando, você vai ter uma riqueza que vai servir a todos. Isso é o princípio da rede. Você deixa de trabalhar isolado para trabalhar o conjunto.
A pró-reitora adjunta de extensão da UFMG, Cláudia Maiorga, vê com bons olhos o lançamento do edital da FAPEMIG, que vai poder atender a propostas enviadas ao Participa UFMG, chamada pública lançada pela universidade para recuperação das áreas atingidas pela queda da barragem.
A própria iniciativa do Participa UFMG, Mariana Rio Doce, que foi uma chamada que fizemos aos docentes da nossa comunidade, nós recebemos cerca de 52, 53 respostas e colaborações. E um outro movimento que esse edital também prevê, e que também é algo que a UFMG se adiantou na sua mobilização e articulação, que é o trabalho junto, em parceria, em rede, em colaboração com a Universidade Federal de Ouro Preto e também com a Universidade Federal do Espírito Santo, inclusive desenhando a proposta de um observatório interinstitucional, né?
Cada projeto selecionado tem que ter duração de até 48 meses e os recursos de até R$1 milhão vão ser liberados em 4 parcelas. O prazo para inscrições, a chamada pública, apoio a redes de pesquisa para a recuperação da bacia do Rio Doce, começa na próxima segunda, dia 25, e vai até 20 de junho. Para conferir o edital, o endereço é www.fapemig.br. Repórter Maria Dulce Miranda.
Meio-dia e 52. Prefeitura de Belo Horizonte abre licitação para serviços técnicos de consultoria a projetos que serão realizados nas bacias do Ribeirão do Onça, da Pampulha e do Córrego Cachoeirinha, nas regiões norte e nordeste da capital. O objetivo é evitar inundações nesses 3 cursos d'água em períodos de chuva e remover famílias que vivem em áreas de risco. Além de pensar na revitalização, o poder público não pode esquecer de tratar do esgoto, uma vez que esses 3 cursos abastecem o Rio das Velhas. Análise da coluna de meio ambiente de hoje com o professor da UFMG e coordenador do projeto Manuelzão, Marcos Poliano. Professor Marcos Poliano, depois de atraso, a Prefeitura de BH lança edital para consulta a projeto de revitalização dos ribeirões do Onça, Pampulha e Cachoeirinha, que volta e meio inundam, né, em períodos de chuva, levando prejuízos para a população e principalmente para quem mora no entorno deles. O Ribeirão do Onça se forma a partir da confluência do Ribeirão Pampulha com o Córrego Cachoeirinha e ambientalistas cobram há muito tempo uma revitalização desses 3 cursos d'água e até mesmo a criação de um parque linear no Onça. Professor Poliano, por que revitalizar esses 3 cursos d'água, né? Além da questão também dos prejuízos para a cidade em épocas de chuva, tem também o lado ambiental.
Bom, boa tarde a todos. Nós já tínhamos comentado no comentário da semana passada a respeito do fato da Prefeitura ter vetado o projeto que proíbe canalizações de cursos d'água aqui na região metropolitana. Eu acho que, de qualquer jeito, essa é um bom notícia, né? Tentar fazer com que os problemas causados pelas canalizações sejam amenizados, porque aquela região ali, quando você tem uma quantidade maior de chuva, sistematicamente tem inundado aquela região da Cristiano Machado, causando danos a todos os moradores da região e fazendo com que a população corra risco até de vida, porque o volume de água que fica acumulado ali é muito grande. Então é lógico que precisa fazer obras ali naqueles canais, porque os canais do Cachoeirinha, que estão totalmente canalizados, eles são hoje incompatíveis com o volume de água que chega na região. Então, esse projeto era uma discussão que a gente já vinha fazendo com a prefeitura, no sentido de fazer uma ampliação dos canais que chegam ali da Pampulha e do Cachoeirinha, para que caiba efetivamente uma quantidade maior de chuva, de água, quando você tiver esses períodos mais chuvosos, e ao mesmo tempo já trabalhar para que a gente possa fazer o nosso grande sonho, que é o Parque Linear do Onça, né? Que é um parque que prevê a retirada de comunidades ali na região já da saída do Onça ali para o Rio das Velhas, retirando populações que já estão em áreas de risco e tornando ali, inclusive, um parque linear que possa ser utilizado pela população. E, evidentemente, que queremos que chegue ali um córrego limpo, né? Nós não queremos um córrego cheio de esgoto, lixo, como hoje acontece. Então, isso já está dentro daquelas propostas que tínhamos feito de meta 2010, 2014, né? E queremos que com isso realmente a prefeitura avance em projetos não de canalização, mas realmente de revitalização, de recuperação dos rios urbanos, porque os rios têm que existir nas cidades, né? Faz parte do ciclo hidrológico a caminhada das águas pela cidade. E a caminhada dela se dá através dos córregos e dos afluentes que vão para os nossos ribeirões, arrudas e ossos. E nós queremos que cada vez mais água limpa chegue nesses córregos, para que também mais água limpa chegue ao Rio das Velhas.
Agora, professor, para que chegue água limpa também é preciso fazer estações de tratamento de esgoto, e tem um projeto da estação do Onça também que ajudaria, né, a limpar essa água que chega. Então também não adianta fazer a canalização se vai chegar água suja, tem que também ter políticas para fazer o tratamento do esgoto que é despejado nesses córregos.
Isso, bem lembrado. Como nós estamos dizendo, nós queremos córregos limpos, nós não queremos córrego esgoto. Né? E os córregos correm água. Quem coloca esgoto somos nós, o poder público, a população. Então, o que nós queremos é a interceptação dos esgotos. Né? Nós hoje, naquela região ali da Pampulha, a gente está interceptando mais ou menos uns 50% dos esgotos daquela região. Quer dizer, ainda é metade só daquilo que está caindo dentro do Onça. Então, nós precisamos chegar a 100% da interceptação para que esses esgotos, ao invés de cair nos córregos e matar os nossos rios, elas possam ir para a estação de tratamento do Onça, serem lá tratadas e, com isso, a gente consiga dar uma água de melhor qualidade depois de usada para devolver ao rio. Aquela ideia que, se nós precisamos de água limpa e captamos água limpa para nós poder bebermos, é fundamental devolver ao rio o mínimo de quantidade de água daquilo que estamos utilizando de recurso natural.
Muito bem, professor Marcos Poliano. Fico então aqui as ponderações. A coluna de meio ambiente volta na semana que vem. Obrigado mais uma vez.
Ok, estamos aí e continuamos nessa luta para defender o ambiente, e sabendo que essa luta depende da mobilização da sociedade, e que todo mundo também faça a sua parte e questione, né, tudo aquilo que o poder público e a sociedade mesmo, e suas empresas, estiverem fazendo de errado e de equivocado nesse meio ambiente do qual nós dependemos.
Agora é meio-dia e 58, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, inscrições para simulado gratuito do Enem terminam hoje.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa, eu sou Magela Medeiros. Estou te convidando para curtir as quatro primeiras décadas do mundo do rock e um pouco da história do rock mineiro no programa A Hora do Dinossauro, que você só ouve aqui na UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento, todos os sábados a partir das 18 horas. Até lá, valeu!
Jornal UFMG.
Atenção, candidato ao Enem, inscrições para simulado gratuito do Exame Nacional do Ensino Médio terminam hoje. A prova vai ser aplicada no dia 30 de abril. São 120 mil vagas abertas para alunos que não têm acesso à internet e precisam fazer o teste em computadores instalados em instituições de ensino superior de todo o país. Podem se inscrever os 2 milhões e 200 mil alunos concluintes de ensino médio. quem já dispõe de acesso à internet pode fazer o simulado em computador, tablet ou celular. A realização do simulado é uma das atividades previstas no programa Hora do Enem, iniciativa do MEC, que oferece ainda exercícios e videoaulas. Com o simulado, o estudante recebe uma nota nos mesmos moldes da pontuação do exame. Isso permite ao aluno saber como se sairia na prova e, a partir daí, traçar planos de estudo. A inscrição para o simulado do Enem deve ser feita online com o número do CPF do participante. Informações em www.mec.gov.br.
Saúde.
Secretaria de Estado de Saúde orienta municípios a anteciparem início da campanha de vacinação contra a gripe para a próxima segunda-feira. Em todo o estado, a campanha começaria no dia 30. 40% das doses já foram entregues às prefeituras pelo Ministério da Saúde. A meta é vacinar 5 milhões de mineiros que estão dentro do público-alvo prioritário, como idosos, gestantes, crianças, profissionais de saúde e indígenas. 10 mortes por gripe já foram registradas este ano em Minas, do 4 pela influenza H1N1. Dengue, 9 pessoas morreram da doença na última semana em Minas, totalizando agora 59 óbitos neste ano, informa boletim atualizado da Secretaria de Estado de Saúde. O número de casos prováveis da doença passa de 349 mil a 20 casos confirmados de febre, chikungunya e 1.955 de Zika vírus.
De olho na cidade.
Câmara de BH rejeita projeto de lei que criaria Dia Municipal da Parada do Orgulho LGBT. O projeto seria promover uma vez por ano. O objetivo seria promover uma vez por ano atividades educativas para a construção de uma cultura de respeito à diversidade. No entanto, vereadores contrários afirmaram que iniciativas como essa não deveriam receber apoio com dinheiro público. Outro projeto que passou ontem em primeiro turno altera as regras de incorporação de vantagens e reajuste inflacionário das aposentadorias e pensões dos servidores municipais. Para os servidores, esse projeto apresentado pela Prefeitura não atende às suas demandas. Também na sessão de ontem, a Câmara aprovou em segundo turno projeto de lei que libera a circulação de ônibus na cidade sem cobrador. Foi aprovado em votação simbólica. De acordo com a autoria do vereador Altair Gomes, do PSC, a proposta aguarda agora sanção ou veto do prefeito Márcio Lacerda. O Sindicato dos Rodoviários de BH e região se posiciona contra a proposta e está em reunião hoje para decidir se vai fazer algo para tentar barrar a sanção ou veto desse projeto pelo prefeito Márcio Lacerda. Esses projetos aprovados na Câmara foram na extraordinária de ontem. São três extraordinárias marcadas. A terceira e última está prevista para essa tarde na Câmara Municipal, onde vão ser apreciados os projetos restantes. Bom, e antes de encerrarmos esta edição do Jornal FMG, vamos saber o que, que abre amanhã, em sexta-feira e também no fim de semana aqui na Grande BH, por causa do feriado de dia de Tiradentes.
Abre e fecha.
Abre,
fecha.
Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
Refeitório popular da Câmara Municipal e restaurantes populares ficam fechados de amanhã a domingo. O BH Resolve também está fechado até domingo. Limpeza urbana, amanhã vai ser realizado o recolhimento de coleta domiciliar, seletiva e hospitalar. Na sexta e no sábado, todos os serviços também vão ser realizados normalmente. Domingo vai ter plantão de varrição nas áreas central, hospitalar e Savassi. Agora transporte, as linhas circulam normalmente na sexta e no sábado, dias 22 e 23. Na quinta, né, amanhã, e no domingo 24, elas circulam com quadro de horários de domingos e feriados. Diversão, parques municipais, jardim zoológico, jardim botânico, aquário do Rio São Francisco e o Parque Ecológico da Pampulha vão funcionar normalmente de quinta-feira a domingo. Saúde, as UPAs, Hospital Municipal Odilon Berri, Central de Internação SAMU e laboratórios de UPAs funcionam 24 horas por dia. Já os postos fecham amanhã e abrem normalmente na sexta-feira. Compras, comércio de rua é funciona com ponto facultativo em forma CDL, shoppings ficam abertos com horários especiais amanhã e, por fim, o FMG, restaurantes universitários fecham amanhã por causa do feriado de Tiradentes, não haverá atendimento da FUMP, a Fundação Universitária Mendes Pimentel. Na sexta-feira, o restaurante setorial 1 do Campus Pampulha e o do Campus Saúde vão abrir durante o almoço. Já o setorial 2 e o da Faculdade de Direito ficam fechados. O setor de atendimento da FUMP no Campus Pampulha abrirá normalmente nesta sexta-feira das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Sobre o funcionamento da FUMP, você confere mais informações em www.fump.fmg.br. Agora 1h05, termina aqui esta edição do Jornal FMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe a gente também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e no twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugri e Soré Fidelis. Edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.